Nessa semana, o presidente Michel Temer sancionou a reforma trabalhista com alguns vetos. Aí fica um medo, apesar de todas as matérias, as reportagens que foram ao ar, fica a dúvida, realmente os trabalhadores perdem direitos? As empresas ganham com isso? Para tirar as dúvidas, sou parte delas, que o assunto é muito longo, está com a gente o advogado trabalhista Denis Einloft, que é mestre em direito, especialista em direito do trabalho. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Zanuso, bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez esclarecendo dúvidas.
Bom, a gente tem muitas notícias, uma enxurrada de informação, né? Mas aposto que um percentual mínimo foi lá e leu efetivamente a lei, né? O que muda, assim, para o trabalhador, para o empregado? Qual é a principal mudança hoje, Denis?
Perfeito, Zanuso. Realmente o texto de lei, ele altera 200 artigos da CLT. É uma mudança profunda e radical naquilo que se compreendia como a legislação do trabalho. Então, hoje, mais do que nunca, o trabalhador tem necessariamente que buscar a orientação de um advogado ou do sindicato antes de tomar qualquer decisão, principalmente nesses primeiros momentos em que não se tem popularizado ou divulgado com profundidade o que, que essa reforma representa. Resumidamente, ela é muito profunda, é muito ampla e muito complexa, mas dá para se esclarecer alguns pontos assim que eu acho os mais relevantes, né? Primeiro, ela torna dispensável a homologação no sindicato. Hoje, né, quando o trabalhador, pela CLT atual, quando o trabalhador é dispensado, ele tem a homologação no sindicato profissional. E isso já não vai precisar ocorrer mais. Além disso, o termo de rescisão, aquele documento que o trabalhador recebia com os valores, a título, aquele TRTC, né, termo de rescisão de contrato de trabalho, aquele documento pode ser assinado na empresa, não é homologado na empresa ou em qualquer outro local. E o mais importante, pela atual redação do projeto de lei, da nova CLT, por assim dizer, ele dá quitação das parcelas. Ou seja, o que o trabalhador receber, ele não vai poder mais reclamar na justiça, porque ele dá quitação da parcela. Então, esse é o primeiro alerta que fica. O segundo alerta, que é mais importante, assim, a gente vê que e muitos têm comentado que não tem alteração ou não, com relação à jornada de trabalho. Hoje o trabalhador ele tem até 8 horas ou 44 semanais.
Sim.
E a partir da reforma pode-se trabalhar através de negociação coletiva, se não for vetado ou se não for alterado, para jornada de 12 por 36. Outro ponto também que é importante, que muitos têm se falado e não têm se atentado, é a questão do trabalho intermitente. E hoje ele é proibido, não é, seria vetado, e é um trabalho que eu digo assim, resumidamente, até para o ouvinte entender, é como se fosse o Uber, não é?
Uhum.
Ou seja, tu é acionado para trabalhar determinada tarefa por tal hora. O mais popular e o que o pessoal mais acaba entendendo é a atividade do garçom. O garçom hoje ele tem um contrato de trabalho, ele deve receber no mínimo o salário mínimo mensal para exercer aquela atividade no horário que o empregador determina. Então, hoje, com o trabalho intermitente, esse garçom já não tem mais a vinculação ou a garantia do salário mínimo, e ele vai receber para trabalhar, por exemplo, das 10 até a 1, ele vai receber essas horas. Depois, se ele trabalhar de noite, ele vai receber mais as horas trabalhadas. Então, desvincula para alguns, né, ou para a grande maioria, essa obrigação do salário mensal. Claro que esse exemplo do garçom pode se aplicar a toda e qualquer outra atividade.
Sim.
Não é? Menos do aeronauta. Existem uma série de outros pontos, não é, que são relevantes. Outro que eu acho importante, assim, resumidamente, para falar para o ouvinte, é a questão da quitação anual. Porque o que acontece? Hoje o trabalhador, quando ele tem descumprido alguma obrigação do empregador, ele pode demandar na justiça ou pode cobrar uma ação do sindicato. Com a reforma, o empregador pode, no final do ano ou a qualquer momento, reconhecer essa dívida e propor um acordo para fazer essa quitação. Essa quitação depende de toda sorte da interferência do sindicato. Outra questão que tem, que altera um pouco o ajuizamento de ações, porque ainda pode, né? A reforma ela não toliu por completo o direito de ação na justiça, mas ele estabelece alguns critérios de sucumbência e não mais a isenção geral de custas, porque normalmente quando tu ajuizava uma ação na Justiça do Trabalho hoje, via de regra, tem a gratuidade da Justiça assegurada. E com a reforma, essa gratuidade ela só vai ficar assegurada, assim, de forma mais genérica, para quem ganha até R$ 2.000, se não me engano, R$ 2.200 e poucos. Para quem ganha mais que isso, vai ser como se fosse muito parecido no cível, em que a parte que perde um direito ou que não prova um direito vai pagar as custas e honorários da parte contrária, não é? Existe ainda a possibilidade da negociação coletiva, que hoje ela é feita sempre para melhoria ou para aperfeiçoamento de algum direito ou alguma condição de trabalho. Uhum. Essa negociação coletiva ela vai poder reduzir direitos ou estabelecer Sim. condições que a própria lei, ou mesmo até, de certo modo, a própria Constituição, estabelece como patamar mínimo, não é?
Sim. Denis, tem uma pergunta aqui, que é recorrente.
Claro.
O sujeito trabalha com carteira assinada, né? Aí pode ser demitido e contratado como terceirizado na sequência?
Pode. A atual legislação, na verdade, resumidamente, o que ela propõe? Ela se propõe a nada mais, assim, sendo objetivo, a reduzir o custo para o empregador, não é? Situações que a gente via, como a pejotização, a contratação através de empresas terceirizadas, que antes eram vetadas, ou seja, era proibido, havendo subordinação, o vínculo de emprego era reconhecido, hoje se autoriza, não é via de regra, mas isso ainda depende de avaliação judicial também, se autorizaria a contratação através de uma empresa terceirizada ou de uma empresa PJ em atividade sim, não é? E aí tu poderia realmente ter um contrato hoje em atividade, esse contrato ser rompido e a pessoa vir a ser contratada através de PJ, terceirizado. Claro que a lei, ela estabelece, se não me engano, um prazo de 18 meses para essa contratação. Mas, e aí eu te diria assim, em leituras do texto, eu acho que existem brechas para essa fraude, para essa contratação através de PJ se operacionalizar. Tem agora que tu falou isso, o Zanuso me lembrou uma outra situação, que é justamente a questão do trabalho em casa, o home office. Não é? Que hoje é muito alardeado como uma grande novidade, ou que a CLT não abarcaria Sim. essa relação. Isso é um ponto muito importante, porque mostra justamente a intenção da reforma de reduzir custos e transferir para o empregado o ônus do exercício da atividade profissional econômica, não é? Porque no atual modelo hoje, com a CLT vigente, o trabalhador ele pode exercer as atividades em casa, mas o empregador, por assumir os riscos da atividade econômica, tem a obrigação de fornecer para o trabalhador todos os meios necessários para a execução do trabalho. E aí, desde o computador, desde o acesso à internet, desde as despesas que ele tenha com luz e telefone, até a questão do mobiliário. E hoje, Sim. com a reforma em andamento, o texto de lei, ele diz que não tem de... Ah, e a questão da jornada, além de tudo, pode efetivamente ter a cobrança de horas extras se houver algum meio de controle. Com a reforma, o texto atual ele acaba com essa obrigação da empresa de fornecer computador e meios para a realização do trabalho, devendo isso ser negociado com o empregado. E além de tudo, expressamente diz que essa atividade está fora do controle de horário, ou seja, não existiria limites para a prestação de trabalho. Sim. É um ponto que, sem dúvida nenhuma, é um retrocesso e autorizaria aí longas jornadas sob o argumento de que, então, o trabalhador ficaria em casa ou teria tempo à disposição ou teria mais liberdade, né? Que não me parece aí o mais adequado.
Sim. Bom, nessa relação de direitos do trabalhador, por exemplo, vale-transporte, periculosidade, a reforma mexe nisso?
Ela mexe não de forma direta, mas através da negociação coletiva. Tem uma outra questão falando em vale-transporte. O vale-transporte, ele é determinado por lei. Mas nada impede que numa negociação coletiva, essa negociação estabeleça uma condição diversa em que o empregador vai pagar só meio vale-transporte. Porque, afinal de contas, numa negociação coletiva no modelo anterior, tu não poderia estabelecer menos que a lei, e hoje pode. Então, o vale-transporte vai depender de negociação coletiva. A questão dos trabalhadores que muitas vezes têm ônibus ou transporte fornecido pelo empregador, esse período que era chamado de horas em itinere, esse período deveria ser remunerado, não é? E hoje, com a entrada da reforma, esse tempo não é remunerado. Então, isso é outra questão que também entra na conta da redução de custos, não é? Transfere aí para o trabalhador um tempo à disposição.
Sim, há uma preocupação de que as empresas possam demitir a pessoa e ela ficar sem os direitos. Essa é uma pergunta básica que tem entrado, assim. As pessoas estão com medo de perder os seus direitos, os recursos que ficam o trabalhador como FGTS e tal. Esse tipo de coisa gera uma preocupação. Vocês que lidam, que defendem os trabalhadores, isso pode gerar ali discussões a partir da reforma?
Sem dúvida. A ideia dessa reforma, o argumento que foi oferecido para justificar ela, seria a busca da segurança jurídica. Só que lendo o texto da reforma, na verdade, o que a gente vê é que ele vai causar uma grande insegurança jurídica, e depois que passar esse sentimento, por assim dizer, reformista ou modernizante, muitos vão se deparar com os vários problemas e as várias incongruências do texto, ou seja, a forma como ele foi feito estava muito mais preocupado em reduzir custos e reduzir direitos, como, por exemplo, e agora muitas vezes o pessoal fala, mas diga-me algum direito que foi reduzido, pois digo, a questão do intervalo, que antes era de uma hora e passou agora a ser de meia hora, quando esse intervalo, seja de meia hora ou de uma hora, não, de meia hora ou uma hora, não for fruído, no atual modelo, o trabalhador teria direito à remuneração de todo o período com acréscimo de 50% e reflexo nas outras parcelas salariais. Agora, esse descumprimento só paga a diferença do período que falta de forma indenizada. Então, economicamente, sem dúvida nenhuma, tem um prejuízo. E na relação, na hora da dispensa, vai depender muito da questão da boa-fé. A gente não ignora que existem bons empregadores e bons empresários que hoje convivem com a reforma e o custo da mão de obra, o custo do trabalhador, é colocado no seu negócio e ele tem condições de sobreviver normalmente e exercer sua atividade econômica. Esse empregador, esse bom empregador, para ele talvez vá ter uma pequena vantagem, vai ter uma economia maior. Agora, o mau empregador certamente vai poder se valer de todas essas dúvidas, de todas essas ambiguidades que tem no texto da reforma, para justamente na hora do termo de rescisão, querer dar uma quitação mais ampla, querer buscar na quitação anual que essa quitação abranja mais direitos, não é, de certa forma, impondo ou obrigando o trabalhador a aceitar um valor condicionando até mesmo, né? não seria surpresa, condicionando a continuidade do vínculo de emprego no próximo ano. Então, na verdade, se a ideia da reforma foi, e a redação dela é, de certo modo, para reduzir o número de ações na justiça, porque existe um grande descumprimento da legislação trabalhista, não é? Ela, de certo modo, pode, daqui a pouco, até aumentar o número de ajuizamento de ações, não é? Então, é um momento aí de incertezas, não é, para a gente avaliar como a coisa vai se portar.
Enes, uma última pergunta. A reforma entra em vigor em 4 meses, né? Até lá o trabalhador pode ficar tranquilo. Depois ele deve se cercar de garantias, consultar um advogado trabalhista, né? É importante ficar atento a isso nesse momento.
Exatamente. É importante ele ficar acompanhando os noticiários, é importante ele se aproximar do sindicato, isso que eu vejo assim hoje mais do que nunca, porque a reforma ela procura enfraquecer economicamente e também moralmente o sindicato, dizendo que ele seria apenas um custo e que não teria razão de ser. Mas talvez nesse momento de crise seja importante o trabalhador se aproximar e até mesmo exigir do sindicato uma postura vigilante e do seu advogado também de confiança, não é? Para buscar essa orientação, para ter certeza do que fazer, não é? E ficar próximo tanto do sindicato, do advogado, como também da internet, do Google. Hoje a gente tem vários mecanismos aí que a pessoa pode acessar para tirar dúvida. Mas como é algo novo, é algo diferente, é algo que merece ressalvas por parte do trabalhador, sem dúvida ele tem que se cercar o máximo possível de informações para tomar uma decisão correta.
Muito bem. Denis Einloft, advogado trabalhista, mestre em direito, especialista em direito trabalhista. Muito obrigado pela colaboração e uma boa semana.
Obrigado, Zanuso. Bom dia a todos os ouvintes.